Graças ao Senhor. Amados, me coube ministrar uma palavra nesta hora. E eu gostaria de orar de novo. Eu tenho mais ou menos 18 anos de ministério. Mas toda vez que eu vou pregar, eu ainda fico tremendo. Acho que isso não passa, né? Mas hoje eu estou especialmente impactado pela palavra e por este momento da nossa vida. Eu considero hoje, esses 4 dias aqui, eu só não, mas muitos irmãos estão falando isso, que são dias muito especiais para nós. Eu entendo que Deus escolheu coisas bem precisas para ministrar ao nosso coração nesses 4 dias. Então eu queria orar junto com vocês, para que aquilo que Deus planejou ministrar agora nessa tarde, Ele fale. Eu sou completamente incapaz de transmitir aquilo que Ele tem se não for pelo Espírito. Então, vamos orar mais uma vez? Pai querido, estamos aqui à mercê do Espírito Santo para orar, para louvar, para termos comunhão com os outros e também para ouvir a palavra, porque sem o Espírito Santo não podemos fazer nada. Em nome do Senhor, eu clamo a Ti que nesta hora haja nesse ambiente um espírito de alegria e um espírito de revelação para compreendermos a vontade do Senhor juntos. Clamo ao Senhor que nesta hora o Teu Espírito esteja ministrando ao meu e a cada um de nossos corações aqui. O Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos hoje com um tempo mais voltado para nós como congregação. E queremos hoje à tarde e à noite falar sobre nós. Temos andado há alguns anos juntos, no ano passado mais especialmente, mais próximos àquelas antigas 4 congregações. E nós queremos falar com os irmãos sobre o que nós já temos certeza, sobre o que nós queremos trabalhar insistentemente, focar insistentemente nesse ano de 2012. Ok? Esse é o propósito desse dia de hoje aqui. Vamos começar tentando discernir melhor a visão de Deus para a sua igreja. Nós podemos nos guiar por 3 coisas. Podemos nos guiar pelo que achamos. Isso seria muito ruim, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, e nossos pensamentos são extremamente desconfiáveis. Então não vale a pena nos guiarmos por aquilo que achamos. Também podemos nos guiar pelas circunstâncias e tentar perceber nas circunstâncias qual é a palavra de Deus. É perigoso, porque a situação é visível. E o povo de Deus não deve andar por aquilo que é visível, mas deve andar por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, amém? Mas que se esperam. Então nós temos que ver alguma coisa que não é visível com esses olhos sempre, mas que é possível de ver quando conhecemos a vontade de Deus. É uma visão da vontade de Deus, do que Deus quer. Essa é a terceira coisa que eu acho que nós podemos escolher para nos guiar, que é a visão. E eu creio que é a melhor das opções. Porque visão, ela subsiste às situações. Visão é maior do que aquilo que eu penso e que eu acho. Visão que eu quero compartilhar com os irmãos nessa tarde é o que Deus vê. Existe uma imagem de igreja na mente de Deus, que Deus persegue, que Deus quer. Os irmãos concordam com isso? Vou repetir. Se você concorda, você fala amém, tá? Existe uma imagem, uma visão, um retrato de igreja na mente de Deus, que Deus quer, e Deus está trabalhando para realizar isso que Ele está vendo. Concordam? Amém. O nosso desafio é conhecer o que está no coração do nosso Deus, na mente do nosso Deus? Qual é a visão que ele tem? E o nosso desafio, irmãos, não é sermos capazes de dar conceitos ou descrições particulares do que Deus vê, mas o que nós, pastores de vocês, temos buscado com sinceridade é saber o que realmente Deus vê. É saber o que realmente Deus quer que nós sejamos como sua igreja, como parte de sua igreja. Esse é um desafio grande. Porque quem conheceu a mente do nosso Senhor, né? Então nós precisamos do Espírito, precisamos estar juntos, precisamos orar, precisamos conversar, precisamos ouvir outros. Então essa tem sido a nossa busca. Mas há algumas coisas que já estão claras e nós queremos compartilhar com os irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 12. Eu gostaria de ler dois textos aqui em Gênesis que são, assim, muito fortes para mim quando penso a respeito de igreja. Primeiro é Gênesis 12. Gênesis 12, ok? Gênesis 12, verso 1 em diante. Achou, diga amém. Não achou, diga peraí. Estou esperando. Também estou esperando um copo de água que algum querido vai trazer para mim, com certeza. Graças a Deus. Vamos ler? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Vire algumas páginas. Capítulo 18, verso 19. Porque eu o escolhi, falando de Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Guarde esses dois versículos. Por favor, fique com a Bíblia aberta. Vamos voltar a ele já já. Falar de visão, então, é falar do projeto que desde antes da fundação do mundo está claro na mente de Deus. E Deus está trabalhando por esse projeto, posso dizer, desde sempre. E a visão que cremos que está na mente de Deus, no coração de Deus, é de uma igreja que é uma família. Já falei uma frase bem importante aqui, você entendeu? Vou discorrer sobre ela, mas já queria saber se a gente concorda com isso. Está desde o princípio na mente de Deus uma igreja que é uma família. Amém ou não? E Deus está querendo construir esta igreja barra família, ou igreja igual a família, desde sempre. Porque Deus é essencialmente Pai. E desde o princípio, ou desde antes do princípio, desde sempre, Deus foi, é e sempre será Pai. E o desejo que moveu Deus à criação, me permitam, vê se os irmãos concordam, se não havia e não há nenhuma necessidade em Deus, porque Ele é Deus, se Ele é Deus não precisa de nada, deve ter alguma coisa em Deus, que não é exatamente uma necessidade, produto de carência, que fez Ele agir. Mas eu costumo dizer que tem uma necessidade em Deus, diferente do que nós concebemos necessidade, que é uma necessidade por excesso, não por falta. Quando a gente pensa em necessidade, é porque a gente pensa assim: não, está faltando alguma coisa, eu preciso. Mas havia no coração de Deus uma necessidade, não por falta de nada, porque Ele é Deus, mas por excesso. Deus tem excesso de amor, Deus tem abundância de amor, Deus é amor, e Deus é amor sendo Pai. Que coisa interessante. E se Deus é amor sendo Pai, qual o grande desejo de Deus? Ter filhos para amar, concorda? Vou repetir a pergunta. Se Deus é amor sendo Pai, qual é o grande projeto dele? ter filhos para amar, e amar filhos, que formam então a sua gente. No Antigo Testamento vemos muitas vezes Deus falando sobre o seu povo, sua nação, sua gente. Está ali a palavra de um pai, porque quando vemos sobre nação na palavra, não estamos falando de um lugar geográfico, nem de um lugar político, estamos falando de um pai com sua genealogia, com seus descendentes, estamos falando de família. Então quero enfatizar isso nesta palavra agora à tarde, que Deus sempre sonhou, está sonhando, e não só sonhando, Deus sempre trabalhou e está trabalhando para que ele tenha a sua família. Amém, amados? E Deus é pai, o grande desejo dele é exercer a sua paternidade com muita gente. Porque um pai desse tamanho pode ter muitos filhos. Obrigado, filho. Amém, meus amados? Quando eu falo isso, quando a palavra nos afirma isto, isso está no seu coração? Você crê assim? Eu queria ouvir uma demonstração, uma resposta dos irmãos. Vocês creem assim também? Amém? Igreja igual à família de Deus? Cremos assim? Aleluia. Eu queria te mostrar isso e queria assim que você percebesse como Deus não mudou de estratégia para construir essa grande família. A maneira que Deus encontrou para ter a família dele foi estabelecer uma família que geraria filhos, que constituiriam outras famílias, de maneira que cada família se constituiria em uma unidade desse grande organismo de Deus. Assim como as células do nosso corpo, elas são organismos, e uma célula, não sei se você sabe, ela tem um funcionamento completo. Existem, inclusive, alguns seres vivos que são formados de uma única célula. Mas uma célula, ela é uma unidade que funciona por si, mas ela não tem vida fora do corpo. E ela dá a estrutura do corpo, ela forma o nosso corpo. Então, assim como as células formam, são unidades de um organismo completo, que é o nosso corpo, cada família na igreja é uma unidade maior, dessa família maior, que é a igreja do Senhor. Deixa eu repetir. Assim como no nosso corpo existem células que são unidades de todo o corpo, de todo o organismo, cada família na igreja é uma unidade do organismo maior, que é a igreja. Amém, amados? E vamos perceber aqui em alguns momentos que eu separei aqui, não são todos, mas são alguns momentos especiais, porque foram momentos de grandes começos, grandes recomeços de Deus, em que nós vamos ver Deus usando ou começando um projeto a partir de uma família. O primeiro de todos foi Adão. Deus poderia ter feito todos os filhos dele nascerem simultaneamente, se ele quisesse, porque ele é Deus. Mas não foi assim que ele planejou e nem que fez. Ele planejou Adão. Quando Adão estava pronto, ele deu Eva, formando o primeiro casal, e deu a esse casal uma ordem: cresçam, multipliquem-se e encham a terra. Deus começou a partir de uma família. É verdade que o pecado entrou, e o pecado produziu algo terrível. Poderíamos falar de muitas consequências que o pecado trouxe e traz, mas eu quero enfatizar uma que eu considero a pior de todas. Você sabe qual é a pior consequência do pecado? Opa, eu ouvi aqui. Muito bem. A pior consequência do pecado é morte. E morte é separação. Não existe nada mais terrível que o pecado faça do que separar. O pecado de Adão, Eva, produziu essa coisa horrível que é a separação, não somente neles, não somente no indivíduo, mas todos os relacionamentos, todos os vínculos planejados por Deus passaram a ser atingidos pela separação que é consequência do pecado. Então todo problema de relacionamento tem origem naquele pecado original, tem origem nas mesmas coisas que originaram o pecado de Adão. Soberba e independência separam pessoas desde Adão. Eu queria que você guardasse isso. Soberba e independência separam pessoas desde Adão. Separam pessoas de Deus e separam pessoas umas das outras. Mas aquele pecado e todo pecado foi resolvido por Jesus na cruz. Amém, irmãos? Se foi resolvido por Jesus na cruz, então toda separação foi resolvida por Jesus na cruz. Então, assim como a separação entre o homem e Deus foi resolvida, e essa separação é quebrada em todo aquele que entrega a sua vida a Jesus e é alvo dos resultados da obra da cruz, também toda separação de pai e filho, de esposo e esposa, de irmão e irmã, toda separação tem o seu fim na cruz de Cristo. Eu estou ouvindo amém tão frágeis, eu não sei se vocês estão assim com frio ou com calor. Eu estou com misto dos dois, tem horas que bate um vento, tem horas que escorre um suor. Mas eu gostaria muito que os irmãos participassem para eu saber o tanto de fé que tem aqui naquilo que eu estou falando. Será que a gente pode estabelecer isso? Não. Quanto mais fé você tiver, mais você fala amém, combinado? Isso vai me ajudar. Obrigado, irmão. Eu vou repetir esse negócio. Assim como Jesus resolveu a separação do homem em relação a ele, Jesus também resolveu toda a separação. E todo relacionamento entre marido e mulher, pai e filho, irmão e irmã, pode acontecer como Deus planejou graças à cruz de Cristo. Obrigado, queridos, isso me anima a continuar pregando. Aleluia. Quer ver? Mesmo depois do pecado, quando Deus recomeçou na história, ele recomeçou com uma família. Lembra de Noé? Quando a maldade da humanidade chegou num extremo, Deus decidiu que precisava começar de novo, mas Deus não começa de novo a partir de uma pessoa sozinha, independente. Deus começa a partir de um homem, sua mulher, seus filhos e a esposa de seus filhos. Estamos falando de Noé e da sua casa. Deus não somente escolheu um homem, mas Deus escolheu uma casa. Deus não somente escolheu um indivíduo, mas ele escolheu uma família, porque isso está no coração de Deus. Mais uma vez, obrigado, viu, queridos? Continua assim que eu estou me animando. Mais uma vez, agora voltemos aos textos de Gênesis capítulo 12, 19 e 18. Deus, quando começa, e aqui o momento histórico é o seguinte: Deus resolve chamar uma pessoa e sua família para, a partir dessa pessoa, formar uma nação, para que a partir dessa nação todas as nações da terra fossem abençoadas. Eu acho que com a vinda do Asher nós vamos entender isso de uma maneira muito mais ampla do que já entendemos antes. Mas eu quero apenas aqui que os irmãos percebam que Deus recomeça de novo a partir de uma casa. Deus chama Abraão, diz a Abraão que ele deveria sair da tua terra, da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que Deus ia mostrar, porque o projeto de Deus para Abraão é que a partir dele, muitas famílias, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então é interessante, porque nesse texto que nós lemos de Gênesis 12, nós temos ao mesmo tempo uma família e a família de Deus. Ao mesmo tempo uma unidade e o grande organismo que Deus sempre planejou. Nós temos uma família que é a família de Abraão, e nós temos o vislumbre de todas as famílias da terra salvas e convertidas ao Senhor, dependendo do Espírito Santo, amando e seguindo ao Senhor. Temos o vislumbre da igreja. Os irmãos percebem isso? Toda família que é abençoada com aquilo que aconteceu lá na cruz, com o que Jesus fez e crê nele, constitui-se então numa parte da grande família de Deus. É interessante também percebermos a condição que Deus estabelece para que a bênção na casa de Abraão se tornasse uma bênção que atingiria a grande família. Qual é a condição que Deus estabelece? É o texto que nós lemos no capítulo 18. Porque eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor... Vamos ler juntos o finalzinho desse versículo 19? A partir do para que? Vamos lá? Para que... Juntos. Um, dois, três, já. Para que... Ai, Jesus. De novo. Vamos lá. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Agora voltando, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito, o que, que ele deve fazer? Ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. É verdade que faz bastante tempo que perdemos a conexão entre igreja e família. Mas faz muito mais tempo que essas duas coisas nunca foram coisas diferentes. Na vontade de Deus, cada família deveria viver como igreja. E a igreja deveria viver como uma família. Isso era tão vivo, nós vamos ver isso daqui a pouco em alguns textos, na igreja do Novo Testamento. E infelizmente, por volta do século III, Constantino estabeleceu uma série de coisas que fizeram com que a igreja recuasse a sua expressão de vida de Cristo para um lugar físico e para rituais. Mas a expressão, o lugar da expressão da vida de Cristo que Deus planejou para a igreja foi em cada casa, em cada família, para que em cada casa e em cada família Deus manifestasse a sua glória, a sua presença, e a partir dali vizinhos, bairros, cidades, nações fossem alcançadas. E eu creio que Deus quer trazer essa conexão de volta. Deus quer trazer essa unidade de volta. Deus quer que a gente ame a nossa família, para que a família dele seja uma realidade. Deus quer que a gente ame a família dele, para que cuidemos da nossa família como ele manda. Amém, amados? Amém. Aleluia. Eu vejo aqui, meus irmãos, um coração de um pai falando, Deus. E é interessante que, se eu fosse analisar assim pela minha lógica, ou como diz Jamê, se eu fosse o diretor da obra de Deus, mas eu também não sou, eu acho que a família de Abraão não era a família mais indicada. Porque Abraão era velho, sua esposa também, e nem filho tinha. E a condição era ordenar os filhos. Cadê os filhos? A maneira de Deus operar seria através da família, de filhos, gerando filhos, gerando filhos, gerando filhos. Mas aquela família, então, era incoerente com o propósito. Mas é maravilhoso na Bíblia, como tem várias situações que são incoerentes. E Deus transforma a incoerência em milagre. Eu acho tão gostoso isso. Deus transformar aquilo que a gente acha incoerente em uma oportunidade de manifestar o seu poder. Era incoerente Sara não poder engravidar. Era incoerente Abraão e Sara não terem filhos. Então Deus olhou para Abraão e Sara e disse, vou mudar de ideia. Não vou mais usar uma família. Vou fazer logo nascer tudo aqui para mim e acabou. Foi assim que Deus fez? Não. Deus resolveu alterar a situação. Aliás, quando a situação não favorece o propósito, Deus altera a situação, mas não muda o propósito. Eu queria que você pensasse na sua família agora. E na família das pessoas que você ama. E ouvisse a profecia que eu estou dizendo agora em nome do Senhor. Quando a situação não favorece o propósito, Deus muda a situação, mas permanece com o propósito. Deus muda a situação, mas permanece com o propósito. Porque Deus sabe que o propósito que Ele tem é bom demais para ser mudado ou desprezado. Amém? Deus muda situações. Deus muda as circunstâncias, mas Ele permanece com o seu propósito. Eu gosto disso. Vamos falar de um outro grande começo? o melhor de todos? Quando Deus mandou Jesus aqui? Qual foi a circunstância da vinda de Jesus Cristo? Em uma família? Maria? José? Um filho? Oi? Sim, mas eu estou perguntando agora assim, como é que Jesus veio? Nasceu do nada? Nasceu assim, como um indivíduo isolado? Não. Ele nasceu da genealogia de Abraão, ele nasceu na casa de José e de Maria. E mais uma vez Deus faz um milagre. Como pode o Filho de Deus nascer sem pecado? Deus faz um milagre. E é o Espírito Santo quem coloca Jesus Cristo dentro de Maria, sendo ela ainda uma mulher virgem. Aquilo que não favorecia o propósito, Deus alterou. E Deus produziu um jeito de manter o seu propósito. De novo. Irmãos, como Deus ama a família. Como Deus quer famílias cheias da vida de Cristo. Como Deus quer uma igreja formada de famílias assim. Ele não mudou a estratégia. Eu gostaria de, me permitam, levantar alguns motivos pelos quais eu acho que família é uma bênção. Que família foi uma boa ideia. É uma boa ideia. Ela é uma excelente estratégia. Eu lembro de uma época, quando eu ainda estava em Salvador, começando, nós estávamos começando com um trabalho lá, com uma congregação lá, e eu lembro que nós estávamos procurando modelos, estratégias, formas de conduzir a igreja, e conhecemos alguns métodos utilizados, algumas estratégias para cuidar e fazer a igreja crescer. Mas eu lembro que Deus não deixou a gente adotar nenhum. E Deus nos falou que Ele já tinha dado um método. Ele já tinha estabelecido uma estratégia. Mas é que a família tem sido muito atingida pela ação do diabo, do mundo, da carne. Parece que as pessoas perderam fé de que a estratégia de Deus é a melhor estratégia. Então, estão buscando métodos, estratégias dissociadas da família. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu creio e os irmãos que estão aqui comigo pregando, os pastores também creem que existe um modelo de edificação da igreja estabelecido por Deus e esse modelo é família. Esse é o modelo. Esse é o modelo. E é esse modelo que nós queremos restaurar, que nós queremos trabalhar, viver. Família. Amém? Esse é o modelo. Por quê? Queria que você anotasse os porquês que eu vou dizer. São apenas três. Por que família? Primeiro motivo que eu quero defender a família como estratégia de Deus é porque família é uma representação linda da Trindade. Vem comigo. Nosso Deus é Pai, é Filho e é Espírito. Como é que o Espírito Santo é chamado em João? O Consolador, é isso? O Auxiliador, o Ajudador. O que é que tem numa família? Pai, filhos, e como que a esposa é chamada na Bíblia? Auxiliadora, ajudadora. Então, de onde Deus tirou a ideia de família? Em quem Ele se inspirou para criar a família? Nele. Só esse motivo já seria suficiente para a gente insistir nisso. Para a gente orar por isso. Para a gente amar isso, para a gente buscar viver assim, porque esse é o modelo que reflete a natureza, a identidade do nosso Deus. Graças a Deus que hoje não morrerei de sede, porque os irmãos estão cuidando bem de mim. Aleluia. Deus, oi. Aleluia. É muito bom pensar em ironia assim, né? Mas é maravilhoso pensar que o Espírito Santo é assim. E as duas coisas são importantes. Deus se inspirou nele mesmo. Deus pensou assim: eu quero que na terra haja uma representação do que eu sou, para que eles compreendam o que eu quero. Eu estava meditando nisso e me veio uma coisa no coração. Deve ser por isso que o diabo luta tanto contra a família. Porque quando o diabo vê esposa, marido, filhos, andando juntos, glorificando a Deus, ele não suporta, porque ele vê uma imagem de Deus diante dele. Ele se lembra que Deus é pai. Ele se lembra que Deus é filho. Ele se lembra que Deus é espírito. E ele não gosta. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo está aqui. E ele é mais poderoso do que o diabo e o sistema que ele criou de oposição a Deus. Muito mais poderoso. Mas não podemos conceber, irmãos, que a igreja abdique desta visão de família. Que a igreja não pregue, não viva isso. Aliás, vamos inverter. Que a igreja não viva e não pregue isso. A gente não pode chegar diante das coisas terríveis que a gente vê acontecer nas famílias e dizer assim: fazer o quê, né? Os tempos mudaram. Os tempos podem ter mudado, mas o propósito não mudou. As circunstâncias podem ser ruins, mas o propósito não mudou. E Deus está nos chamando para crer no que Ele está vendo. Deus não está nos chamando para deixarmos com que nosso ânimo e nossa força se esvaia diante da situação. Deus está nos chamando para dizer assim: o que eu quero é família, e o que você quer? Esse projeto de Deus, meus irmãos, é o projeto que Ele nos confiou para vivermos e para sermos cooperadores com Ele. Igreja não pode ser o projeto de alguns homens. Igreja precisa ser um projeto de uma família inteira, da própria igreja. Amém? Por que família? Porque família é uma representação, desculpe aqui, vocês me conhecem, linda. Se fosse o pai de Melissa, diria cheirosa. De quem Deus é. Eu me lembro quando Deus me chamou para este projeto. Alguns irmãos aqui conhecem a minha história, já me conhecem muito bem. Eu não era para ser um homem que defenderia a família. Não era para ser uma pessoa que acharia a família algo viável. Porque vivi muitas dificuldades na família, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. Naturalmente falando, se Jesus não tivesse entrado na minha vida, eu não seria, acho que não seria nem marido de ninguém, nem pai. Mas quando o Senhor me alcançou, a visão dele também me alcançou, o projeto dele também me alcançou. E eu lembro que aconteceu um negócio muito estranho na minha infância. Quando eu via os problemas lá na minha casa, quando as coisas difíceis aconteciam, ao invés de eu ficar traumatizado com aquilo, era impressionante. Cada situação que acontecia, Deus falava comigo como é que eu deveria ser quando fosse casar, quando casasse, quando tivesse filhos. Mas eu estou falando um negócio milagroso, irmão, milagre, estou falando sério com você. Deus deu um jeito de falar para mim da vontade dele, rapidinho, por causa do que ele queria que eu fosse na minha vida. Milagre. Por isso eu posso dizer com muita verdade para os irmãos, que não é circunstâncias aquilo que deve nos guiar, mas é a visão de Deus. Eu me lembro que na minha casa tinha culto doméstico. E não eram os cultos que eu mais gostava de ir. Porque era assim, minha mãe brigava com meu pai, se fechava no quarto, meu pai ficava na sala chamando a gente, minha mãe vinha com a cara zangada, assim, sentava para cantar. Você lembra disso? Minha irmã está aqui. Então não era um culto que eu gostava mais, eu achava muito esquisito aquilo. Mas, meus irmãos, Deus me ensinou uma coisa. A família pode não ser o lugar mais perfeito, mas ele é um lugar que Deus gosta. E eu me lembro em um dos cultos domésticos, eu estava com a cabeça inclinada naquele negócio que eu sempre esqueço o nome, que fica um abajur em cima, criado mudo. Não é isso? Pois é, foi no criado mudo que eu falei em línguas. Milagre! Eu me lembro que estávamos cantando, não sei se Sheila lembra desse dia, mas estávamos cantando, minha mãe cantava uma música tão assim, em tom menor, sabe? Ela dava medo de ouvir. Meu pai tocava o violão com as mesmas notas e tal, mas era ali, Deus estava ali, Deus quis estar ali. Eu não fui batizado no Espírito Santo num retiro super poderoso. Não foi assim um grande profeta que pôs as mãos na minha cabeça, mas estava ali meu pai e minha mãe, uma mulher que orava todos os dias pelos filhos. Todos os dias chorando, eu ouvia. E naquele culto doméstico tão esquisito, o Espírito Santo desceu sobre mim com 8 anos de idade e me batizou. Eu guardo o Espírito Santo porque ele não está esperando a igreja ser perfeita para se manifestar. Ele já está se manifestando para tornar a igreja perfeita. Eu aprendi isso lá em casa. Deus gosta de família. Não gosta? Aleluia. Segunda razão. Porque família é lugar de laços fortes, onde não cabe individualismo e independência. Irmãos, viver em família é a melhor maneira da gente se guardar do que levou Adão e Eva ao pecado. Nos guardarmos de independência, de individualismo, de soberba, porque numa casa tudo é comum. Eu não sei qual é o tamanho da sua casa, mas eu vou usar isso apenas como símbolo e figura. Na minha casa tinham 2 banheiros, mais um minha mãe usava de quartinho, então só tinha 1 banheiro para 3 filhos, e 2 eram mulheres. Irmãos, que coisa difícil é compartilhar o mesmo banheiro com tanta gente no mesmo horário. Não é difícil? Você, 3 filhas, alguém tem mais de 3 filhos na família? Eu queria sim louvar a Jesus pela sua vida. Olha lá. Meu Pai do céu. Temos que compartilhar a mesma comida. Neilza conta que na casa dela, os biscoitos creme cracker de água e sal eram contados. Eram 9 filhos. E quando um demorava de comer, os 8 perguntavam: você não vai querer não? Para ver se dava para repartir entre os 9. A gente compartilha a mesma mesa. Será que isso não é símbolo do que Deus quer? Família é esse lugar onde o negócio é comer junto. Onde o negócio é dormir junto. Onde tudo que se tem é compartilhado por todos. Na mente de Deus, irmãos queridos, eu creio que Ele escolheu família por causa disso. Deus escolheu colocar um pai, uma mãe, filhos nascidos desse casal, ligados de maneira muito forte. Eu coloquei aqui, entranhavelmente ligados. E num jeito que tem que andar junto. Então, quando estamos falando que igreja é família, estamos dizendo que é o lugar aonde Deus manifesta quem Ele é, estamos dizendo que é o lugar aonde a gente decide viver todos debaixo do mesmo teto, mas por favor não entenda teto como telhas, madeira, essas coisas, mas juntos, ligados, com a compreensão clara de que se não tiver pai, alguma coisa falta, guarde isso, se não tiver mãe, alguma coisa falta, Se não tiver filho, alguma coisa, ou muita coisa falta. Se não tiver irmão, alguma coisa falta. Família é um lugar de afetos, de ligações, de conexões, de intimidade. Família é um lugar onde a gente pode se mostrar como é. Lá em casa, vou contar uma intimidade para você, tá? Mas você não sai espalhando, não. Quando eu vou tomar banho, Davidson me faz costa porque ele gosta de ver a minha barriga pular quando dou risada. Mas só em casa pode acontecer um negócio desse. Não olhe para minha barriga agora. Está entendendo? Está conseguindo transpor família e igreja ou você está dividindo? Não divide, não. É o lugar onde a gente pode ser quem é, para ser amado e corrigido. E corrigido porque é amado. Na família há papéis claros e todos são necessários. O pai é necessário, a mãe é necessária, o filho é necessário, o irmão é necessário. Todos juntos, vivendo juntos, capacitados e tendo como modelo a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, eu separei aqui texto só em Efésios que você conhece. O marido deve amar como Jesus ama. A esposa deve se submeter ao marido como ao Senhor. Os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. E os pais, por favor, se lembrem que só um, na verdade, é pai de todos. Nós só o representamos provisoriamente. Todos esses lugares que Deus estabeleceu na família, lugar de pai, lugar de mãe, lugar de filho, lugar de irmão, lugar de marido, lugar de esposa, lugar de filho, lugar de irmão, esses lugares falam da família como lugar onde um precisa do ministério do outro. Um precisa que o outro exerça seu papel. E também fala que cada um vive em função do outro. Quando eu falo para você assim, a palavra pai, você não está ouvindo o meu nome. Você está ouvindo quem eu sou em relação a meus filhos. Quando você vê a palavra mãe, você não ouve o nome da mãe, mas você ouve quem ela é em relação aos filhos. Assim o marido é marido porque tem uma esposa. É esposa porque tem marido. É filho porque tem pai. É irmão porque tem outro. Então, na família, sempre a atenção de um é para o outro. O ministério de um é para o outro. Eu pergunto aos irmãos, igreja também não é assim? Igreja também não é para ser um lugar onde pais, mães, filhos e irmãos vivem sujeitando-se mutuamente uns aos outros e servindo, servindo aos outros? Portanto, família é a estratégia de Deus, porque na família ninguém vive em função de si mesmo. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre celebram e mostram um ao outro, o Pai revela o Filho envia o Espírito trabalha para dar testemunho do Filho, assim a Trindade, assim também a família, um para o outro. Terceira razão, por que família? Porque família fala de uma experiência diária e constante. Deus nunca desejou que a experiência com Ele fosse assim, eventual, ou fosse reservada a um lugar ou a um momento. Deus sempre quis que a experiência com Ele fosse, por favor, diga essa palavra, diária, constante, rotineira. Eu sei que a palavra rotina tem um sentido ruim às vezes, porque parece mesmice. Mas eu queria que você pensasse como é bom ter sempre alguém para cuidar de você. Santa mesmice. Ter sempre alguém para a gente cuidar. Ter sempre um ambiente para Deus se manifestar. Ter sempre um lugar onde a presença de Deus gosta de aparecer. Santa mesmice. é aquela onde as coisas de Deus acontecem o tempo todo. Família fala disso. Família fala de acordar todo dia. Ir no quarto dos filhos, chamar os filhos. Ouvir a meninazinha dizer assim: pai, você me carrega? Vou fazer esse esforço. Levar na mesa para tomar café. Estudar com eles. Orar com eles. Ver o filho botando a mão na cabeça do pai para orar por ele. Ver a menina orando pela mãe. E depois é hora de comer de novo. Vamos repetir a mesa 3 vezes no dia. Que lugar gostoso. Que rotina santa. Que mesmice maravilhosa. É hora da mesa outra vez. De manhã foi café com pão e uns negocinhos. Agora a mamãe preparou um almoço daqueles. Hoje foi feijoada lá em casa. É porque baiano não precisa de frio para comer feijoada, viu? Você vai entendendo. Baiano come feijoada todo dia, dia sim, dia também. E olha, por volta das 5:30 da tarde, mamãe vai de novo preparar a terceira mesa do dia. Santa rotina, santa mesmice, poderosa comunhão. Daqui a pouco é hora de dormir. Papai vem no quarto. E lá em casa nós temos um sério problema, porque o menino chama o pai 3, 4, 5 vezes e a mãe 80. Mas tem que dar boa noite várias vezes, tem que dar beijos repetidos, porque afinal de contas vamos passar 8, 9 horas sem nos beijar, não é? Eu amo a família. Eu não merecia ter uma família. Eu não merecia ter Neilza. Eu não merecia ter Davidson, ter Jennifer. Mas Deus disse assim: eu quero você comigo nessa história, cara, vem cá. E providenciou essas joias que eu tenho, me permitam, alegria. Posso dizer rapidinho, o orgulho, desculpa, de dizer minha esposa. Meus filhos. E de dizer assim: vamos viver para outros. Vamos abrir nossa casa segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, domingo, todo dia. Vamos acolher outros filhos, outros pais, outras mães. Vamos estender esse ambiente, porque nós precisamos deles e porque nós precisamos servir e ser servidos por eles. Santa rotina, santa mesmice, poderosa comunhão. Eu imagino que quando eu estou falando isso, você está pensando em algumas coisas que faltam na sua casa. Eu posso te pedir para você não fazer isso? Eu posso te pedir para você sonhar antes de ser pessimista? Posso te pedir para você crer no que Deus está vendo? Deus não quer que você chegue para Ele simplesmente com a situação como ela está. Deus quer que você chegue diante dEle com fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Se família é estratégia, nós falamos de igreja na casa, como sendo o principal ambiente da nossa visão de igreja. E eu estou falando aqui junto com todos os pastores de vocês, ok? Vocês podem dizer amém, pastores? Amém? Igreja na casa. Mas o que é isso, igreja na casa? Por que igreja na casa? Porque família é a estratégia de Deus para ter a sua numerosa... Numerosa, amém? Numerosa, unida e linda família. Santa família. Viva família. Família é a estratégia de Deus. Assim como as células são, como eu disse antes, pequenas unidades do nosso corpo, a família é a pequena unidade da família maior. E famílias vivendo como igreja Eu gostaria de... Depois eu falo essa frase. Segunda razão por que igreja na casa, porque ter a vida de Cristo e segui-lo, anunciá-lo, em todo tempo e em todo lugar, é o que nos identifica como igreja, e não prédios e rituais ocasionais. Vou repetir esta frase. Por que falamos de igreja na casa? Não estamos falando de local de reunião. Não estamos falando de mudança no nosso, na nossa agenda, simplesmente. Estamos falando de igreja na casa como mudança da maneira com que a gente pensa, do que a gente crê que igreja é. Por causa de tudo isso que eu disse que família é, igreja e casa têm tudo a ver, porque Deus quer pessoas que tenham a vida de Cristo, experimentem e compartilhem a vida de Cristo todos os dias, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Amém, meus irmãos? Qual é a ideia contrária a essa? A ideia contrária a essa é que a gente vive de qualquer jeito a semana inteira e no domingo a gente se santifica para cantar umas musiquinhas. Nós não cremos nisso. Amém? Acho que concordamos. Não cremos que igreja é um prédio e um lugar especial. Cremos que igreja é gente, diariamente, cotidianamente, conhecendo Jesus, experimentando Jesus e fazendo com que Jesus seja conhecido por outras pessoas. Amém? Essa ideia de lugar especial e momento especial é o oposto do que eu estou chamando aqui de igreja na casa. Quando eu falo igreja na casa, penso em casa, igreja, igreja, casa, família, igreja. É nessa unidade entre esses dois ambientes que são, na verdade, um, igreja e família. E não em local geográfico. Eu estava ontem em São Paulo, fui levar um irmão querido que está hospedado lá em casa para conhecer algumas coisas lá em São Paulo, o de sempre, né? E aí fomos naquela... Você já entendeu. Aí fomos naquela rua onde tem um monte de loja que vende produtos... Como é que eu chamo? Evangélicos? E tinha uma loja que era só de púlpitos. Irmãos, eu quase tirei uma foto, eu queria botar essa foto agora aqui. Cada púlpito mais lindo que outro. Aí eu ia dizer assim, faz de conta que você está vendo ali os púlpitos, tá bom? Aí eu ia dizer assim para você, queridos, igreja na casa é uma bênção, porque você não precisa comprar um púlpito. Não precisa ter todos os instrumentos que tem aqui agora. Não precisa se investir paletó, não precisa ir no dicionário de evangeliquez para saber o que falar daquela hora, naquele jeito. Igreja na casa é uma bênção porque é vida de Cristo, vivida pelo pai, vivida pela mãe, vivida pelos filhos, vivendo juntos. Igreja na casa que eu falo é isso, é vida de Cristo em todo tempo, em todo lugar. Amém. Assim como... Por que igreja na casa? Porque assim como a partir da família de Abraão, Deus abençoou as famílias da terra. Eu quero ouvir um amém para quem crê nisso que eu vou dizer. Assim como Deus usou a família de Abraão para abençoar as famílias da terra, Deus quer usar cada família aqui para alcançar os bairros de Jundiaí, as cidades desse país, e outras nações. Igreja na casa fala de uma estratégia inteligente de Deus. Uma coisa é você contar os lugares onde tem plaquinha de igreja em Jundiaí. Você vai achar um número. Mas e se a gente contar a quantidade de famílias que conhecem Jesus Cristo nessa cidade? Quantas casas, quantas agências missionárias nós vamos achar em Jundiaí? Sim, porque minha casa é uma agência missionária, estou preparando dois. E um monte de outros que estão frequentando lá também. Oi. Pois é. Exato. Nós somos os herdeiros dessa promessa. Quando você ouve que nós somos herdeiros da promessa dada a Abraão, você ouve assim, olha, nós somos abençoados porque somos filhos de Abraão. Somente isso? Deixa eu só te lembrar uma coisa. Ser herdeiro da bênção de Abraão é ser herdeiro do seguinte: seja uma bênção. Nós herdamos o chamado para abençoar. Nós não só herdamos as bênçãos. Assim como Abraão ouviu, Sara ouviu, Isaac nasceu para cumprir a promessa de eles abençoarem as nações, nós também herdamos esse chamado, esse poder. Aleluia! Aleluia! Em cada bairro, em cada rua, onde há uma família aqui, meus irmãos, parece que a gente precisa insistir nisso, porque é muito difícil vislumbrar isso, porque nos falta um pouco de prática, e é isso que nós queremos, praticar mais do que cremos. Cada rua não precisa construir um prédio e botar uma placa de igreja. Cada rua precisa que os crentes em Jesus Cristo, aqueles que têm a vida dele, se manifestem naquela rua, se manifestem naquele bairro, se manifestem naquela cidade, apareçam. Famílias de Deus, apareçam. Casas onde o Espírito visita, apareçam. Deixem os seus vizinhos saber que ali onde ele mora tem uma casa aonde Deus chama de casa de oração para todos os povos. Tem uma família que Deus chama de igreja. Tem igreja, então deixe eles saberem para eles irem lá. Amém. Igreja na casa fala de missões. Igreja na cala, já estou pensando em Moçambique já. Quando eu estou falando isso, meus irmãos, eu espero que o Espírito Santo esteja gerando fé no seu coração. E que a gente saia daqui nesses dias sabendo que a gente tem uma visão, sim. A gente tem uma direção, sim. E a nossa direção que Deus nos deu é: vamos transformar nossas casas em igrejas. Vamos ser igreja. E vamos manifestar o reino de Deus aonde estamos plantados. Vamos parar de procurar coisas complicadas. Vamos parar de procurar modelos estratosféricos. Existe um modelo. Quando Deus casou, cada um de nós aqui que é casado, ele estava pensando em alcançar as nações. Ele não estava pensando apenas em satisfazer as nossas necessidades físicas, sociais. Ele estava pensando nas nações. Ele estava pensando em Jundiaí. Ele estava pensando nos bairros, nas pessoas que andam pelas ruas dessa cidade. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Por favor, minha querida, põe aí o... Eu queria lhe mostrar alguns exemplos na Bíblia, no Novo Testamento, de casas onde coisas maravilhosas aconteceram. Gostaria muito que isso gerasse mais fé no nosso coração para crer nesta visão. Amém? Amém para fé? Vamos observar algumas famílias ali. Primeira situação. Você pode ler os textos depois. Todos esses textos que eu vou citar aqui falam de casa. A primeira adoração que Jesus recebeu foi numa casa. Diz a palavra que os reis magos entraram na casa deles e adoraram ao menino. Não precisou Jesus chegar numa sinagoga para receber a primeira adoração. Porque a indicação não estava numa sinagoga, a indicação estava em uma casa, de que aquele era o Messias. Podemos aplicar isso na nossa vida? Que tal a nossa casa ser o primeiro lugar onde a adoração é praticada diante de nós? Como seria, não, como será, como serão nossas reuniões, encontros como esse, se nas nossas casas, todos os dias, a gente adorar o Senhor junto com nossa esposa e filhos? Como? O que vai virar isso aqui, se a gente chega aqui, tendo experimentado um pouquinho de Cristo em cada dia que nós passamos na semana? Isso aqui vai virar uma celebração cheia de presença de Deus, cheia de poder de Deus, cheia de milagre de Deus, cheia da manifestação de Deus. Concordam, irmãos? Casas onde o menino é adorado. Menino não, onde o Senhor é adorado, onde o Rei é adorado. a primícia de uma casa precisa ser adoração ao rei. A primícia de um casamento, a primícia da convivência entre pais e filhos, a coisa mais importante que se deve fazer numa casa é adorar junto ao rei. Porque assim recebemos isso como vocação pessoal. Fomos criados para o louvor da glória da sua graça. Assim também é a nossa casa e todo o ambiente onde estivermos, a primazia é do rei. Amém, meus amados? Aqui eu já estou falando também sobre alguns aspectos práticos para aplicarmos em nossas casas. Amém? Primazia, adoração. Adoração. É uma delícia. Uma delícia adorar junto com os filhos. É muito bom adorar junto com a esposa. Quantos irmãos têm experimentado isso em casa? Levante a mão e confirma. É bom. É gostoso, não é? Vamos voltar à simplicidade, igreja. Vamos voltar à simplicidade, igreja. O avivamento que buscamos não está nas coisas complicadas. Está nas coisas simples. Que nós não percebemos, que nós abandonamos. Mas Deus trará de volta. Amém? Segunda situação. Jesus curou na casa de Pedro, lembram? Quando a sogra dele estava doente, Jesus entrou ali e curou. Eu quero que isso sirva de lembrança e de palavra profética. Nossa casa pode ser um lugar de cura para muita gente. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para exemplificar isso na prática. Quando uma pessoa, se uma pessoa bater na porta da sua casa e falar assim, eu estou doente, preciso de ajuda, o que você faz? Opção 1, olha, hoje é terça-feira, nós só temos culto na igreja domingo, pode esperar até lá? Opção 2, peraí, vou ligar para o pastor, ver se ele está disponível, que ele é um homem bem ocupado, para vir aqui orar por você. Opção 3, entra aqui, porque Jesus está aqui com a gente, e ele pode curar você agora. O que é que você faz? 1, 2 ou 3? Fala ligeiro. Oh, gente. Claro, porque não se vive no cotidiano a vida de Cristo? Não está se praticando? Não está se experimentando? Amém. Eu nunca esqueço, uma vez estávamos num trabalho evangelístico lá em Vitória do Espírito Santo, e a gente estava preparando o som para fazer um teatro em cima de uma ladeira enorme. E aí um meninozinho que estava fazendo parte da equipe, um adolescente, lá embaixo viu uma mulher endemoniada. E ele, desesperado, subiu aquela ladeira, não sei onde arranjou tanta força, aquela ladeira assim, ó. Subiu-se, Tony, tem uma mulher endemoniada lá embaixo. E daí eu perguntei, vai lá? Falei, e você, não foi? Percebe que igreja na casa não fala de lugar, mas fala de experiência o tempo inteiro? Tive que descer lá porque o menino não tinha muita fé, viu? Mas o demônio saiu, viu, irmão? Só de ficar tranquilo. Eu sou muito gráfico, viu? Eu fico vendo as coisas. Eu estou imaginando aqui a gente experimentando essa realidade aqui em Jundiaí. Consegue visualizar? Imaginar assim? Quantos bairros aqui representados? Cada um começa a falar o seu bairro aí, por favor. Mirante de Jundiaí. Jardim do Lago. Vila Arens. Hã? Jardim Florestal, Centro, Medeiros, Samambaia, Anhangabaú ali, Paranhos? Colônia? Vila Marlene? Cidade Nova? Perdi os dedos. Acabou os dedos. Eloy Chaves? Vila Rami? Terra Nova? Terra Nova para a Vida Nova, amém? O que mais? Hã? São Camilo! Não pode esquecer São Camilo. Parque da Represa, Vila Comercial. Tem alguém de Vila Comercial aqui? Aleluia. Mais? Oi. Várzea Paulista. Amém. Já saímos de Jerusalém, vamos para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, passando por Várzea Paulista, chegando ali em Campo Limpo, indo até Botojuru, vamos até São Paulo, o estado inteiro, Brasil, não dá mais aqui, tem dia demais, vamos às nações. Deus do céu. Você não crê, não? Pois eu creio. Pois eu creio. E quero obedecer. Próximo. A primeira ceia foi realizada aonde? Jesus é muito interessante, né? Por que ele não falou assim, ó, vai lá na sinagoga e diz o pessoal que eu quero usar lá? Jesus mandou os discípulos providenciarem uma casa. Aí chegou na casa, preparado estava o quê? A mesa. Para se celebrar a ceia. Casa como lugar de comunhão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Chega um irmão amado na sua casa. Querido, você não vê há muito tempo. Aí, você tem uma vontade de celebrar uma ceia com ele, ter comunhão. Opção 1. Querido, a ceia é só o primeiro domingo do mês. Dá para você ficar aqui um mês até chegar lá? Queria tanto celebrar uma ceia com você. Opção 2. Chama o presbítero para celebrar a ceia. Opção 3. Tem um pãozinho aí. Tem um suquinho de uva aí. Vamos compartilhar. O que você prefere? Depende como está a mentalidade. Se você acredita que ceia é um ritual tão sagrado que só pode ser realizado num prédio, aliás, sagrado e prédio, espero que essas coisas mudem na cabeça da gente. Você não faz. Fui lá em Piracicaba outro dia, estava hospedando um irmão do Texas, Estados Unidos. Fomos lá, tinha mais duas outras famílias, almoçamos juntos, quando de repente... o irmão, só um minutinho, não terminamos ainda... Aí ele fala assim, vamos repartir o pão? E ali choramos juntos. Ali celebramos a ceia do Senhor. E foi tão mais gostosa do que o feijão que comemos. Casa, como lugar de comunhão. Eu queria dizer aqui que não existe nenhuma proibição na Bíblia para você celebrar a ceia do Senhor na sua casa. Tudo bem, pastores? Depois vocês me batem qualquer coisa. Irmãos, dura coisa, é o próximo café da manhã depois de uma pregação. Vocês não imaginam. Próximo. Onde foi em Pentecostes que o Espírito desceu? Numa casa onde os discípulos estavam reunidos. Diz a palavra que o Espírito Santo desceu na casa onde estavam reunidos. E eles foram cheios do Espírito Santo. Você está sentindo assim que está vazio do Espírito Santo? Você pode pensar, opção 1. Ai Jesus, hoje é quarta-feira. Domingo está chegando, mas eu me sinto tão mal, tão carente, quero mais de ti, mas Senhor, eu vou perseverar até domingo na minha escassez de espírito. Opção 2. Pastor, vem cá orar por mim que eu estou me sentindo tão vazio hoje. Opção 3. Minha querida, pelo amor de Deus, ora por mim, Davidson, Jennifer, junta aqui. Estou sentindo que eu quero mais de Deus, vamos buscar Jesus junto agora. Qual que você prefere? Ah, 3 sempre é um número muito bom na Bíblia. É isso mesmo? Essa é a prática? Mas às vezes a casa não é exatamente a casa. Eu lembro que eu estava cuidando de uns meninozinhos lá em Salvador ainda, e eu ficava no escritório de uma associação que a gente tinha lá. Era mais ou menos umas 18 horas, eu lembro, porque tinha uma penumbra assim no ambiente. E o meninozinho, eu estava ensinando para ele, eu tinha uns 18 anos, 19, e ele devia ter uns 13, 14 anos. Eu estava ensinando para ele naquele dia sobre o batismo do Espírito Santo. Aí ele falou comigo alguma coisa tipo, eu posso receber, eu quero receber, e aí eu fiquei na dúvida, opção 1. Querido, domingo é que vai chegar o dia aí para você ir lá, não perca a reunião de domingo, o fogo de Deus vai cair. Opção 2, Carlos, Edvaldo, Jaceman, vem cá, o menino quer ser batizado, ora aqui. Opção 3, vem cá querido, vou impor as mãos, vamos orar, porque a Bíblia diz que a gente tem que fazer assim, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Qual foi a opção que eu escolhi? 3, olha que milagre. E olha, quando eu orei pelo menino, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre ele, e ele foi passar as pessoas no escritório da associação. Isso é igreja na casa, irmãos. Está entendendo? Está mudando aqui? Ah, Tony, lá no meu trabalho, o pessoal acha esquisito esse negócio de orar. Ah, meu irmão, vai lá no almoxarifado. Vai lá em qualquer lugar, alguém precisou, ora. Prega o evangelho a tempo e a fora de tempo. Casa como lugar da manifestação do Espírito Santo de Deus. Vocês me permitam, mas esses dias eu estava conversando com uma irmã, Abinério, tem a ver com você. E a irmã falou assim para mim, como é que Abinério fez para ter 3 filhos assim, tão, que amam tanto a Jesus? E eu lembro que eu já tinha me feito essa pergunta, Abinério. Só que eu conversei com você um dia, você não lembra e não sabe que foi por esse motivo, mas foi. E ele me falou algumas coisas tão interessantes. Uma só, ele falou assim, lá em casa eu oro, minha esposa ora, minhas filhas oram, nós oramos juntos. Quando você fala de oração em relação a Binério, a gente está falando de uma vida estendida para a casa dele. Eu não sei o que você responderia, mas eu tomei isso como resposta para a minha casa. Que a minha casa seja um lugar onde a gente busca Deus juntos. Mas infelizmente a casa é o lugar onde se assiste TV juntos, onde se come junto, onde se briga junto, onde se ofende conjuntamente. Mas na hora de orar parece que é esquisito. Por quê? Porque não tem a prática? Porque orar é só domingo? Coisa simples. Ora com teus filhos, ora com tua mãe, ora com teu pai. Ora por eles, ora com eles. Ora, busca Deus. Ora nas refeições.